Alma Londrina Rádio Web apresenta...
Podcast da Alma, cultura e vida criativa nas ondas do rádio.
Olá, hoje é quinta-feira, dia 6 de novembro de 2025. Começa agora mais um podcast da Alma, informação, cultura e vida criativa. Eu sou o Thiago Furini e essa é a edição número 71 da quinta temporada do podcast da Alma, 13 anos de Alma Londrina. Vamos aos destaques de hoje. A gente abre com o Novembro Negro, evento realizado pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Depois, a gente fala do lançamento do DVD da Lully MC, no dia 11 de novembro. E a gente encerra com o Festival Kizomba, que celebra seus 20 anos de história. Hoje, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná realiza o Novembro Negro no Espaço Vila Rica. Confira na reportagem. Hoje, o NEAB Conceição Evaristo promove o Novembro Negro no Espaço Vila Rica. O evento contará com palestras, debates, exposições, cinema, samba e diversos escritores. A gente conversou com a doutora Silvana Rodrigues Quintiliano, que nos contou mais sobre o evento e o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas da Universidade Tecnológica Federal.
Olá, equipe Alma Londrina. É uma alegria estar aqui com vocês. Eu sou a doutora Silvana Rodrigues Quintiliano, professora da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Londrina, e coordenadora do NEABI Conceição Evaristo. O NEABI é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas da UTFPR e atua na universidade como espaço de pesquisa, extensão e formação de enfrentamento ao racismo.
O Novembro Negro é uma agenda nacional de luta e mobilização, conforme explica a doutora Silvana Quintiliano.
O Novembro Negro é uma agenda nacional de luta e mobilização. É o período em que as instituições educacionais, culturais, movimentos sociais e a sociedade civil realizam ações de enfrentamento ao racismo e à valorização da população negra. Para nós, na universidade, o Novembro Negro é também um instrumento pedagógico. É quando intensificamos o debate, aprofundamos discussões e fortalecemos a presença negra na produção do conhecimento científico. Neste ano, toda a nossa programação parte do tema Letramento Racial como Prática de Resistência, porque defender a vida, a dignidade e a cidadania negra também exige formação crítica, leitura de mundo e elaboração consciente das violências e das potências que estruturam a experiência racial no Brasil.
Lembrando que o Novembro Negro começa hoje, lá no Espaço Vila Rica, e traz uma programação que inclui palestras, bate-papos, lançamentos e muitos outros assuntos que a doutora Quintiliano explica pra gente.
O lançamento oficial será no dia 6 de novembro, às 19 horas, nesta quinta-feira, no Espaço Vila Rica, no centro de Londrina. A programação inclui palestras sobre letramento racial como prática de resistência, bate-papo sobre a relação entre o samba, memória e resistência negra, lançamento do material didático-pedagógico sobre cultura afro-brasileira, participação de escritores, escritoras negras, com exposição e comercialização de livros, apresentações culturais e... Ao longo do mês, teremos outras ações formativas, como Cine NEABI, roda de conversa, campanha digital e depoimentos. Todas as atividades são gratuitas e com certificado.
A gente agradece a participação da doutora Silvana Quintiliano, né? Lembrando que o link para participar do Novembro Negro está aqui no texto que acompanha esse podcast. A gente também agradece o escritor Wagner Xavier, que nos indicou esta pauta e também é participante do evento.
Você está ouvindo o podcast da Alma. Informação e vida criativa em cada canto da cidade.
Na próxima terça, dia 11 de novembro, a multiartista Lully MC apresenta o lançamento do seu DVD no Sesc Cadeião. Confira na matéria. Próxima terça-feira, dia 11 de novembro, a multiartista Lully Rodrigues lança seu primeiro DVD no Sesc Cadeião Cultural. O DVD Preta Convida, Os Cinco Elementos, será exibido às 7 da noite e logo após a exibição haverá bate-papo com a Lully Rodrigues e os outros integrantes do projeto. A gente conversou com a cantora, compositora, rapper, atriz e MC Lully Rodrigues, que trouxe mais detalhes do lançamento.
Oi, oi, salve, salve, Lully na voz. Sou Lully MC, formada em Artes Cênicas pela Universidade Estadual de Londrina, natural de Barbosa Ferraz, mas morei em Londrina os últimos 9 anos e hoje me divido entre a cidade de Londrina e a cidade de São Paulo. Sou MC de batalha, sou roteirista, atriz, já fiz vários trabalhos de audiovisual na cidade de Londrina. Também, recentemente, fui cerimonialista no Festival Kino Arte de Cinema. Muito feliz em sempre participar de vários projetos tão importantes e especiais na cidade de Londrina. Sou MC de batalha e recentemente fiz uma circulação de shows pelo Paraná, juntamente com a minha amiga R9, performer musical. E a gente fez uma apresentação de 5 shows pelas 5 maiores cidades do Paraná.
O DVD é fruto da turnê Preta Convida, que passou por 5 cidades do Paraná, conforme explica a MC.
A circulação de shows passou pelas cidades na seguinte ordem: de Londrina, Maringá, Cascavel, Ponta Grossa e Curitiba. Aconteceu em 2 finais de semana, no final de maio e início de junho. A gente realizou 1 show em cada uma das cidades, convidando em cada um dos shows um artista da cidade representando um dos elementos do hip hop. O hip hop é formado por 5 elementos: o grafite, o DJ, o break, o MC e o conhecimento. Na cidade de Londrina, a gente convidou a artista Kenia Kuriki para realizar um grafite durante os nossos shows. Na cidade de Maringá teve uma batalha de DJs. Na cidade de Cascavel a gente teve a presença de b-boys representando o break. Na cidade de Ponta Grossa a gente teve a presença do MC Smith e também a batalha de MCs, Batalha do Olho da Rua. E representando o conhecimento a gente fez uma oficina de rimas para mulheres e pessoas trans no Tange, que é o espaço onde recebeu o nosso show. Então, em cada uma das cidades, a gente trouxe, né, um dos elementos do hip-hop e fizemos um DVD para documentar mesmo essa turnê. A gente achou muito especial uma turnê pelo Paraná, né? A maior parte da equipe que estava nos palcos ali, né? Nossas dançarinas, dançarinos e dançarine, que se apresentaram com a gente, né? Eu e a R9, eu sou uma mulher preta, a R9 é uma mulher indígena. Nossas maquiadoras, nossa maquiadora, né, que estava com a gente também, somos todas pessoas pretas, né, pessoas indígenas também, estávamos ali. A gente achou importante ter registrado esse momento e resultou num DVD. E esse DVD vai ser exibido no Sesc Cadeião, terça-feira, dia 11, às 7 horas da noite.
Após a exibição do Preta Convida, Os 5 Elementos, haverá bate-papo com a Lully e os participantes do projeto.
A equipe que fez parte dessa circulação de shows estará presente e a gente vai realizar um bate-papo após a exibição do DVD no Sesc Cadeião. Tanto o DVD conta com tradução em Libras, quanto o bate-papo também haverá tradução em Libras. Então, nós convidamos toda a comunidade londrinense e região para ir lá prestigiar. Lembrando que o DVD e a circulação de shows foi um projeto viabilizado pela Lei Paulo Gustavo. E eu gostaria muito de contar com a presença de todos e todas que estiverem ouvindo esse recadinho. Foi um trabalho, um projeto muito especial e eu estou muito feliz de agora poder dividir com todo mundo um pouquinho de como foi nas outras cidades. Muita gente conseguiu ir na apresentação em Londrina. Quem não conseguiu ir vai poder ver um pouquinho de como foi. E quem conseguiu ir vai, poder ver um pouquinho de novo.
A gente agradece a multiartista Luli Rodrigues. Abrimos o podcast com a faixa Tal Felicidade, que conta aí com a participação do DJ e produtor Samu. E agora a gente encerra com a faixa Gaza, música com participações dos rappers Sombra e Cris, ambos aí do grupo SNJ. Solta o som, Ponte!
Seja bem-vindo ao Portas. Nesse universo você se conectará com diferentes mundos. Mas fique atento, pois algumas salas são difíceis de sair.
A porta e eu sinto o cheiro que exala de dentro daquele lugar. Carne podre, podre fatal. Ao mesmo tempo que as pessoas só conversam, só rolam, só like, só lidam, respiram sem perceber o ar. Garotinha, por que rir? Letras vazias, letras vazias. Garotinha, por que rir? Letras vazias, letras vazias. Porque meu grito parece estômago. Se vocês têm fome,
achando que as pedras são almofadadas. Lógico, ótimo, tudo tão hipnótico, incumbindo cheiro de morte com essas flores e plástico. Lentamente vem caminhando como eu havia previsto, aceitando o meu convite pra um turismo abismo.
Muito bem, minha marionete.
A gente fecha esse podcast com o Festival Kizomba, que está acontecendo essa semana em Londrina e celebra os 20 anos da sua história. Confira! A segunda edição de 2025 do Festival Kizomba de Culturas Tradicionais está acontecendo essa semana e segue até domingo, dia 9 de novembro. Nesta edição, o Festival Kizomba faz uma homenagem ao seu passado e promove uma reinvenção coletiva celebrando a memória do projeto. A gente conversou com um dos fundadores do Kizomba, o professor do Departamento de Arte Visual da UEL, o Kennedy Piau.
Olá, pessoal da Alma Londrina. Meu nome é Kennedy Piau Ferreira. Eu sou professor do Departamento de Arte Visual da Universidade Estadual de Londrina. Sou do coletivo Kizomba, sou fundador do Kizomba. E trabalho com pesquisas para políticas culturais e política para as artes, incluindo aí as manifestações artísticas de tradição oral.
Piau falou da celebração dos 20 anos do Kizomba.
Celebrar os 20 anos de Kizomba é um sentimento ambíguo, né? Porque quando você está envolvido com o processo de produção, meio que você liga no piloto automático para ir resolvendo as coisas. Eu acho que a gente vai ter, na verdade, a noção, o impacto, né, dessa celebração de 20 anos agora, depois da realização. Mas, de qualquer forma, não é sempre que a gente consegue manter, por tanto tempo, um projeto coletivo, includente, e que traz tanto impacto para a vida, né, cultural da cidade de Londrina. Então é um sentimento muito forte também, né, porque são muitas imagens que vêm na cabeça, muitas recordações, muita gente passou pelo Kizomba e teve experiências fantásticas. E eu, como tive no processo desde o início e acompanhei a segunda fase, a terceira fase, eu consigo olhar de perspectiva, e a perspectiva que a gente vê é muito interessante. Tomara que a gente tenha aí condições de garantir mais 20 anos para o Kizomba.
Piau também falou da importância que o Kizomba tem no cenário da cultura em Londrina.
O Kizomba é importante para a cena cultural de Londrina sob vários aspectos. Primeiro, porque é um projeto essencialmente de formação. Então, muitos produtores, agentes culturais que hoje atuam em Londrina passaram pelo Kizomba e, nessa passagem, tanto contribuíram com o processo de acúmulo de conhecimento do Kizomba, como também absorveram esses conhecimentos e conseguem ir para frente, né? Repassar esse conhecimento para frente. Outro aspecto interessante é da visibilidade a um conjunto de manifestações da cultura tradicional que, se não viessem pelo Kizomba, dificilmente viriam para a cidade. Além disso, a gente reforça a cena cultural, né, na contratação de artistas, tanto de Londrina como da região, né, norte do Paraná, interior de São Paulo. E eu acho que o modo de fazer o Kizomba também, né, ele é importante porque é gratuito, é ao ar livre, então ele é democrático, possibilita o acesso de várias pessoas, ao mesmo tempo em que você tem uma relação intergeracional, você tem crianças, velhos, você tem negros, tem orientais, tem pessoas muito diversas participando do Kizomba, num espaço de acolhimento, num espaço de segurança. Então, conseguir organizar um evento que seja seguro, que seja includente, que tenha uma programação qualitativa, que reafirme o lazer enquanto um espaço importante de sociabilidade, da comunicação. Então, eu acho que o Kizomba ele é um experimento que tem dado certo, que tem se reelaborado, se ressignificado com o passar do tempo, e com isso acaba contribuindo também com a política cultural de Londrina.
O professor também nos contou como que surgiu o Kizomba.
O Kizomba surgiu de um projeto, nós assumimos a Casa de Cultura da Universidade Estadual de Londrina, e naquela época tinha muito pouco estagiário, tinha muito pouco estudante da universidade participando da Casa de Cultura, né? E a Casa de Cultura, ela é meio que um HU da cultura. Então, assim como os estudantes de enfermagem, de medicina, de fisioterapia atuam no HU para poder enriquecer a sua formação, a Casa de Cultura também deveria ser esse espaço, mas não tinha muitos estudantes. E a gente montou um projeto que, em tese, em síntese, né, ele tinha como perspectiva que fossem apresentadas propostas, essas propostas fossem transformadas em projetos e esses projetos fossem executados em todas as suas etapas. Uma das discussões que surgiu nesse processo foi a avaliação de que, por um lado, algumas pessoas afirmavam que tinha muito pouco movimento de samba em Londrina, e outras pessoas, como eu, que afirmava que tinha um movimento interessante de samba acontecendo em algumas repúblicas, acontecendo nos terreiros de candomblé, nas escolas de samba, mas que faltava um ponto de encontro. E geralmente domingo era um dia que ficava meio vazio, você não tinha muito o que fazer no domingo à tarde. Então a ideia foi criar esse ponto de encontro para quem toca, canta, compõe, para quem dança. Então foi criado esse espaço de encontro na usina cultural, debaixo de uma mangueira. A ideia era fazer bem poeirão mesmo, bem pé no chão, como ato de resistência e sendo coerente com as festas tradicionais, né? Então foi um experimento, um exercício de um estágio que acabou dando certo, como outros projetos também, como é o caso do Grupo Lata, que depois virou Maracatu Semente de Angola e agora o BAC de Obacossô.
Piau também destacou alguns pontos nesses 20 anos do Kizomba, como o processo formativo e partilhado.
Eu destacaria no Kizomba o processo formativo, né, horizontalizado, partilhado, assim como é na cultura tradicional, em que o conhecimento não fica concentrado numa pessoa só, né, mas há aquilo que é fundamental para garantir a existência, ele é socializado, todo mundo tem acesso. E dentro dessa perspectiva de trabalho horizontalizado, eu destacaria a possibilidade de intercâmbio de jovens, né, que se fascinaram pela cultura tradicional, pela cultura popular brasileira, e que tem no Kizomba a possibilidade de conviver com mestres do Brasil inteiro. Então, essa possibilidade de troca eu marcaria como um dos destaques do Kizomba.
A programação dessa segunda edição de 2025 do Festival Kizomba de Culturas Tradicionais começou na quarta-feira, dia 5 de novembro, e segue até domingo com encerramento na Vila Cultural Alma Brasil.
A programação dessa segunda edição 2025, essa edição de aniversário de 20 anos do Kizomba, começa na quarta-feira, dia 5 de novembro, às 19h30, que é a abertura do festival, que além de homenagem às pessoas que já fizeram parte do Kizomba, nós teremos um show com o Braguinha, que é um parceiro antigo do Kizomba também, um primeiro proponente do Kizomba no Promic, e a Trinca de Samba, né, que conta inclusive com a Luísa Braga, filha do Braguinha. Vai ser na Concha Acústica, ali em frente à Secretaria Municipal de Cultura. Na quinta-feira a gente vai ter o Cine Memória, que vão ser exibidos várias produções audiovisuais relacionadas ao Kizomba. Ao longo dos anos a gente foi produzindo esse material. Então vai ser uma parceria com o Cine Sequinha, que fez a curadoria e vai garantir as condições de exibição. Essa atividade de quinta-feira, dia 6 de novembro, vai ser na Alma, na Vila Cultural Alma Brasil, ali na Vila Brasil, perto do posto de saúde, perto da UBS. Já no dia 7 de novembro, na sexta-feira, às 19 horas, nós vamos ter a apresentação da peça Plástico, um mito contemporâneo, e uma roda de conversa com o coletivo Passarinha, com a Pâmela. É uma peça muito interessante, resultante de parte do doutorado da Pâmela na Unicamp. E essa peça vai ser apresentada na Usina Cultural, lá na Avenida Duque de Caxias, 4159, ali perto da Leste-Oeste, né, na Duque de Caxias. No sábado, nós vamos ter um grande visitante do Kizomba, pela primeira vez aqui com a gente, que é o mestre Anderson Miguel. Ele vem aí com a ciranda raiz da Mata Norte, né? Ele é de Pernambuco, da Zona Mata de Pernambuco. Então, nós vamos ter uma vivência das 14 horas às 19 horas, é um período grande de contato com o mestre. E essa oficina vai ser no Canto do Mar, na Avenida Duque de Caxias, ali bem no centro. E domingo é a festa de encerramento, domingo, dia 9 de novembro, a partir das 3 horas da tarde, das 15 horas até as 21h30, nós vamos ter o encerramento dessa edição celebrativa de aniversário do Kizomba, com o Kizombinha, né, com atividades para as crianças, atividade de contação de história com o coletivo Passarinho. Vamos ter a DJ Trovoada colocando som para a gente esquentar o esqueleto. O ex-Ventura, que é um músico negro de Curitiba, muito interessante. E para fechar a noite, o show com o mestre Anderson Miguel. A festa de encerramento vai ser no gramado, em frente à Alma, ali na Rua Argentina, perto do posto de saúde da Vila Brasil. Todas as atividades do festival são gratuitas. A gente também está com um esforço muito grande para garantir acessibilidade para que as pessoas que tenham dificuldade de locomoção ou deficiência visual ou sejam surdos e mudos que possam participar de atividades do festival. Inclusive, no domingo vai ter uma área protegida, uma área separada, bem de frente para o palco, específica com as condições para a gente receber as pessoas com deficiência.
O Piau ainda deixou um convite para o público.
Em nome aí da produção do Festival Kizomba de Culturas Tradicionais, nós gostaríamos de convidar todo o público de Londrina e de região para celebrar com a gente esta festa de aniversário, ressaltando que o festival apoia a luta do movimento cultural, das trabalhadoras e trabalhadores da cultura, por um aumento no orçamento de Londrina para a área da cultura, e a luta dos usuários, dos servidores públicos e dos educadores que atuam na assistência social, nessa luta aí contra cortes no orçamento. Então, nós estamos juntos nessa luta, e a gente espera que a população de Londrina possa celebrar os 20 anos de Kizomba da melhor maneira, politizada, de uma maneira posicionada, em defesa daqueles que mais precisam, e tendo a arte e a cultura tradicional como ferramentas de resistência política.
É isso aí, galera. A programação desse Kizomba está quentíssima. A gente ouviu a faixa Felina, do artista Wes Ventura, que também se apresenta no festival. Agradecemos aí a participação de um dos fundadores do Kizomba, o professor de artes da UEL, o Kennedy Piau. E agora encerramos com a faixa O Cirandeiro, com o mestre Anderson Miguel. Solta o som, Ponte!
Canto ciranda quando a madrugada ciranda, quando a madrugada avança, já notei que você dança, me olhando com simpatia. Já me irradia teu riso e teu vai e vem, mas vi que seu rosto tem no canto uma lágrima fria. Se eu pudesse, eu queria sair daqui com você pra te perguntar por que estás chorando, Maria. Se eu pudesse, eu queria sair daqui com você pra te perguntar por que estás chorando, Maria.
Você ouviu Podcast da Alma, onde a cultura e o entretenimento conectam a nossa cidade.
Este foi o Podcast da Alma, de 6 de novembro de 2025, edição número 71. Produção do Núcleo de Jornalismo da Alma Londrina Rádio Web, com patrocínio da Política Nacional Aldir Blanc, de Fomento à Cultura, por meio da Prefeitura Municipal de Londrina e do Ministério da Cultura do Governo Federal. Produção radiofônica, edição de áudio e vinhetas de Tiago Ponte. Coordenação geral e de jornalismo, Daniel Thomas. Entrevistas de Tiago Furini. As artes gráficas são do Alexandre Jorge e a produção de jornalismo de Tiago Furini e Junô Augusto. Neste programa, falamos do Novembro Negro, evento realizado pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Depois, falamos do lançamento do DVD Preta Convida, da Lully MC. E encerramos com o Festival Kizomba e os seus 20 anos de história. locução das vinhetas, Nayara Souza, e os palhaços de rua, Lucas Turino e Adriano Govella. Produção de Thiago Furini, Daniel Thomas e Junô Augusto, e apresentação de Thiago Furini. Agradecemos a sua audiência e a gente se encontra no próximo podcast da Alma.